Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera. Sons do Brasil, nosso programa de todo domingo, já está na área, trazendo sempre aquele bate-papo gostoso, muita música de primeira qualidade e informações, né? Sempre trazendo os nossos convidados aqui, que vêm a brilhantar o nosso programa. Sons do Brasil, que é transmitido pela Rede USP de rádio, pelos 93.7, para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e para o mundo afora, pelo jornal.usp.br/rádio. Sons do Brasil, que tem o apoio cultural da Paz. Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas. www.bazz.net.br. Hoje vamos escrever o capítulo 193 da História Sons do Brasil, o último programa com convidados ao vivo aqui no estúdio do ano de 2018. E para ajudar a gente a celebrar esse momento aqui, temos o nosso convidado aqui no estúdio, rapaz que eu conheci ele bem novo, e hoje está trazendo o lançamento do trabalho solo dele aí, que a gente vai contar toda essa história, como é que rolou tudo isso aí, as alegrias e as agruras para chegar no resultado final, mas eu quero dar as boas-vindas a Felipe Câmara, seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Fala, Serginho, beleza?
Beleza,
é que pô, uma honra estar aqui, cara. Ainda mais ser o 193, né?
193.
Uma honra. É. 93 dá 13, né? É um bom número.
E vamos apresentar hoje o último programa com um convidado ao vivo aqui, depois nós vamos entrar aí numa série de especiais de férias, então estamos fazendo hoje aqui a nossa despedida ao vivo do ano de 2018.
Que bacana, fico honrado de estar contribuindo aí para essa trajetória dos Sons do Brasil, a gente que se conhece há tanto tempo, né?
Pois é.
Eu tinha uns 15 anos, não vou falar a minha idade, que eu não vou me entregar, né? Nem a você, nem a mim. Né?
Deixa quieto.
Deixa, né? Pra lá.
Deixa quieto. Felipe, que tá trazendo para nós aqui o lançamento do seu primeiro trabalho solo, que é o Patu.
Patu.
Não é isso?
Sabe o que é Patu, Serginho?
Não. Você não. Vai contar pra gente agora o que é o Patu.
O Patu é um mix de explicações, assim, pra eu chegar nesse nome, né? Na verdade, não demorou muito pra eu chegar no nome. Eu tava no processo de mixagem já do disco, não tinha o nome ainda. Eu sou um cara muito família e tal, você sabe, enfim, a gente tem essa relação. Patu é a cidade que minha mãe nasceu no Rio Grande do Norte. Uma cidadezinha bem pequena, tem aproximadamente 12 mil habitantes. E o meu apelido de infância, até aí, pouco tempo atrás... É Pato, né? Meu apelido de escola era Pato. Então, Patu, cidade da minha mãe, tem um pouco a ver com o meu apelido de infância, o som, né? Como esse nome soa. E tem sempre aquela história de ser Pratu, né? Pra você.
Patu.
É. Essa Patu. É a explicação, inclusive, que a maioria das pessoas acha e que eu acho ótima, porque é isso mesmo. A gente sempre faz pros outros, né? Pra vocês, né? Pros nossos ouvintes aqui. Inclusive, eu me esqueci, mas já me lembrando de dar uma boa tarde aqui aos ouvintes. Obrigado por estarem com a gente. Então é isso, Patu.
Legal.
Bem contente com o Patu.
E esse, apesar de você estar envolvido na música desde aí dos 9 anos de idade, é o primeiro trabalho solo seu específico,
é o primeiro, né? Particular, é. Uhum. Sozinho. Sozinho não, né? Que a gente nunca tá sozinho. Não, tem muita gente envolvida, muita gente boa.
Inclusive teve muita participação. Tem. A gente vai contar tudo isso aí, né?
E é o primeiro solo. Eu sempre relutei um pouco com a história de, não de sair das bandas, mas enfim, de me encarar como um artista solo, né? Um artista... Felipe Câmara, né? Enfim. Mas tô super contente, acho que a decisão veio na hora certa, me sinto maduro pra ela, me sinto preparado pros desafios que carregar o seu próprio nome nos impõe, né? No caso do Folk na Kombi, com mais 7 caras é mais fácil, né?
Divide o peso,
divide,
né?
Divide um pouco, né?
Legal, Felipe que participou do Fábrica Brasil, que foi quando nós nos conhecemos. Oi. A banda Fábrica Brasil, primeiro trabalho, né? Assim.
Comecinho dos anos 2000, né?
Exatamente. Depois teve a banda Bonafide, depois Ópera Bono e, como você já disse, agora o Folk na Kombi, que inclusive já recebemos vocês aqui.
Foi uma honra lá, pra gente estar aqui também.
Lá nos idos do programa 49.
Caramba, já tem tantos assim.
Já, vai bastante tempo já.
E 49 também dá 13, hein?
Olha aí.
Olha as coincidências.
Isso é sintomático. Né? Então, e aí agora estamos trazendo o Felipe aqui com o Patu. Fala pra mim, ô Felipe, o Patu, ele veio através, claro, de um projeto seu, como você já falou, resolveu encarar o trabalho solo. E a partir daí vieram várias coisas na cabeça, claro, além das composições, que é o que permeia, o que dá a base de sustentação ao trabalho. Mas como fazer, onde fazer, quem vai produzir, como, onde, quer dizer, tudo isso aí foi uma carga de necessidades que surgiu na sua sua frente a partir do momento que você definiu fazer isso. Como que o Felipe encarou isso daí e começou a rodar esse trem?
O Patu, Serginho, é uma grande experiência, assim, pra mim, de aprendizado mesmo, né? Porque, assim, eu sempre trabalhei com gravações, produções das minhas próprias bandas, desde o Fábrica Brasil, sempre fui o curioso, né? Então, desde muito novo, eu mexo com os programas de gravação, desde muito novo eu estudo os conceitos dos equipamentos de estúdio, dos microfones, os tipos de microfonação, etc e tal. E aí, quando chegou a hora de fazer o Patu, eu vinha adiando, né? Como a gente já falou há pouco, essa partida pro trabalho solo, porque a história é a seguinte: quando eu encontro o Jonas e o Bezão pra formar o Folk na Kombi, na verdade, nós três estávamos produzindo cada um seus trabalhos solos. Mas a gente se encontra, o Folk na Kombi era pra ser um canal de YouTube que a gente ia entrevistar as pessoas dentro da Kombi. Fizemos um piloto com o Tavito, com a Bárbara Rodrigues. E eu já tava gravando algumas canções, o Jonavo também, o Bezão também. Aí o Folk na Kombi, enfim, tomou toda a nossa atenção, né? Virou o que virou. E aí a gente teve que segurar um pouco, todo mundo teve que adiar um pouco. Aí há mais ou menos um ano e meio atrás, dois anos, eu me senti em dívida comigo mesmo nesse ponto. Poxa, eu já comecei um trabalho e tudo, e não terminei, precisava terminar. Comecei com a grande colaboração do Raul Misturada, um grande amigo. A gente começou a fazer as pré-produções juntos. O Raul, inclusive, me provocou num ponto importante, em que eu compunha muito sozinho, né? Eu tinha poucos parceiros compondo. Então ele falou: poxa, cara, eu vou te apresentar uma quantidade aí de letristas e quero que você componha com esses caras, quero te desafiar nisso e tal. E disso surgiu o Patu, né? Porque aí eu acabo não usando nenhuma das canções que eu já tinha começado a gravar. Eu componho no Patu, tem acho que 7 canções minhas com o Gregory Hartel e o Raul. Acho que tem 3 que somos nós três, e o resto sou eu, Gregory Hartel. Tenho canções com o Bruno Batista, os dois são compositores maravilhosos. Tem canção do Alexandre Lemos, nosso amigo querido, do Danilo Lemos, filho do Alexandre. E tem uma canção do Walter Fernandes também, que o Alexandre me apresentou. Aí eu sento com o Alexandre, que é o meu grande parceiro aí nessa produção. A gente produziu o Patu juntos e a gente decide fazer a gente mesmo. Então o Patu é um pouco nesse clima faça você mesmo, né? Que tá na moda agora, né? Então a gente produziu, a gente mixou, a gente só não masterizou o Patu. Mas ele é feito por essas mãos.
Vamos fazer o seguinte? Vamos começar a colocar o Patu no papo oficialmente aqui. Vamos mandar um som ao vivo pra galera?
Bora. Bora de Lobo Branco?
Lobo Branco?
Bora.
Então é isso aí. Felipe Câmara ao vivo aqui no Sons Brasil. Lobo Branco. A gente volta daqui a pouco pra dar sequência no papo.
Travessia, tanta estrada, um lobo caminha comigo sem ninguém saber. Mais um dia, madrugada, neblina, perigos cruzadas, ganhar e perder. Tá onde eu tô, vai onde eu vou. O lobo deixa eu ser quem sou. Crê em mim, nunca me faz mal. Veio de onde eu vim e sempre foi leal. É assim, era imortal. Ele luta por mim até o final. Lobo branco, meu amigo, seguir a jornada contigo me faz entender. Mais um dia, madrugada, neblina, perigos cruzadas, ganhar e perder. Tá onde eu tô, vai onde eu vou. Deixa eu ser quem sou. Crê em mim, nunca me faz. faz mal. Veio de onde eu vim e sempre foi leal. É assim, fera imortal, ele luta por mim até o final. Ninguém o viu, ninguém vê, me faz ter paz, me faz viver. Ninguém o viu, ninguém vê, me faz ter paz, me faz viver. Ninguém o viu, ninguém vê, me faz ter paz, me faz viver. Ninguém o viu, ninguém vê, me faz ter paz, me faz viver.
Depois de Lobo Branco, já demos um início aí no Patur, mostrando um pouco do que tem no trabalho do Felipe Câmara. Dando a sequência do que você estava falando, Felipe, aí parceria com Alexandre Lemos.
E aí a gente lançou esse disco pela Atanor, né? Que é um selo parceiro. E como é que a gente leva esse disco para mais pessoas, né? A gente tem programas incríveis como o seu, que nos dá o espaço. Eu não me canso de te agradecer, você sabe disso, né? Sempre apoiando a minha música, enfim, não só a minha, né? Mas de grandes amigos, de grandes companheiros, colegas. Inclusive a meu Pitaco já esteve aqui. Sim. Há pouco tempo atrás. E aí a gente começou a pensar como é que a gente vai levar o Patu pelo mundo afora, né? É sempre aquela tentativa de dominar o mundo, né, Sérgio?
É tipo aquela coisa do
a gente nunca senta pra fazer um briefing de nada que não seja dominar o mundo, né? A gente esquece de começar pelo nosso próprio bairro, né? Aí a gente pensando com o Alexandre, com a Júlia e a Amanda da Casa de Abelha, que são as minhas produtoras, a gente pensando o que a gente ia fazer pra botar esse disco na praça, pra dar mais engajamento nas redes sociais pra esse disco. O disco já estava gravado, não fazia mais sentido fazer um projeto para gravar o disco. Eu já tinha disposto da gravação, da mixagem, da masterização, da arte, tudo. Então a gente resolveu fazer um financiamento coletivo, em parceria lá com a benfeitoria, que acabou há menos de um mês. E esse financiamento coletivo era para... É, né? Porque a gente conseguiu alcançar a meta. Ainda bem, já queria agradecer aqui também todo mundo que apoiou lá o Patu nas Estradas. Esse financiamento coletivo é pra eu viajar, fazer a minha primeira turnê com o Patu. Deve ocorrer de março a abril do ano que vem. Eu vou pegar a Kombi do meu pai, com o meu pai, que vai viajar comigo. E a gente sai do Rio de Janeiro, que é a minha cidade natal, e vamos parando e tocando e conhecendo pessoas e trocando experiências, amores e corações, até Buenos Aires. O plano de dominar o mundo tá...
tá começando.
Tá começando.
Legal. Isso foi através, então, de uma campanha de crowdfunding que a gente bate muito aqui no Sons do Brasil, a importância disso hoje em dia. É claro, não é fácil.
Não.
A partir do momento que você abre isso, né? É. As pessoas começa a correria, porque você tem um prazo X para atingir a meta. Mas é um trabalho árduo, porém bastante compensador, porque é a hora que você nota o quanto de pessoa acredita no seu trabalho, não é?
Para mim foi muito compensador. Inclusive, revigora a gente, né? Quando a gente conquista as metas que a gente se propõe, isso dá uma revigorada não só no trabalho, mas na gente pessoalmente, né? A gente conseguiu aí quase 110% da meta, passamos um pouco aí da meta. Eu nem sei como agradecer todas as pessoas, as quase 100 pessoas que apoiaram lá o meu projeto, Patu nas Estradas. Eu tô muito contente. Confesso que na semana seguinte deu aquela queda de energia, porque o trabalho foi árduo, foi duro. Inclusive, se os artistas, colegas que estiverem escutando a gente aqui quiserem conversar sobre esse processo, a experiência, né? Pra mim foi muito importante. Eu tive a ajuda de grandes amigos, Fernando Anitelli, grandes amigos que passaram por essa experiência, e eu pude contar com a experiência deles, assim, de trocar ideia, de conversar. Cara, como é que foi? O que você fez? O que eu posso encaixar aqui no meu projeto que você fez? O que você acha legal de recompensa? O que deu certo? O que não deu? Né? Claro que eu tô falando do Teatro Mágico, que é um projeto muito superior em termos de alcance e em termos financeiros, né? Mas são nesses projetos que a gente tem que se espelhar, né? Então, quem quiser me procurar aí nas redes sociais, fica à vontade, eu tô super disposto a compartilhar essa experiência, porque acho que é importante. Quanto mais artistas conseguirem êxito nas suas propostas culturais, eu vou ficar contente, a música vai ficar contente, e a gente precisa disso.
Inclusive, a gente em off aqui você falando, dentro dessa correria para poder fechar o projeto do crowdfunding aí, você teve algumas coisas inusitadas que você acabou utilizando disso e que deu uma força legal para você fechar, que foi alguns shows que você realizou dentro da casa das pessoas mesmo, né? Uma experiência também totalmente nova.
É. A gente intitulou isso de Patu em Casa, né? Patu, que é pra tu, né? Que a gente tava falando, em casa. É disso que eu tô falando, né? numa conversa com um grande amigo, com o Anderson Oliveira, batendo papo sobre a questão das dificuldades da gente alcançar novos públicos, formação de público e conquistar as pessoas e poder mostrar o nosso trabalho. E todo mundo tem conhecidos que sabem que poderiam gostar do nosso trabalho, mas não necessariamente esses conhecidos têm disponibilidade de irem aos nossos shows. A gente sabe o quanto é difícil hoje, ainda mais para nós artistas independentes, tirarmos as pessoas da rede social e levarmos fisicamente aos shows. Aí o Anderson falou: cara, eu tenho um sonho, que é tocar na casa das pessoas. Na verdade, o sonho do Anderson era uma coisa meio de condomínio, assim, de tipo, a gente vai numa rua, fala com todos os vizinhos dessa rua, monta uma estrutura de palco ali nessa rua e toca pra essas pessoas na casa delas, entre aspas. E a gente acabou adaptando.
Foi mais a fundo, você foi na casa mesmo.
Eu fui na casa, literalmente. Conversei com o Anderson, falei: cara, posso usar aquela tua ideia lá? Aquela ideia? Ele falou: pô, bicho, a ideia é nossa, vamos voar juntos e tal, a gente sempre se ajudando, né? E aí a gente conversou com a base de fãs que já vem desde o Fábrica Brasil, Ópera Mono, Bonafide, Folk na Kombi, né? Que é o, querendo ou não, foi o trabalho mais expressivo, né? E graças a Deus, tenho um grande orgulho desse projeto. O pessoal adorou a ideia, comprou de cara e eu fiz acho que 11 shows, mais ou menos, na casa das pessoas. E foi uma experiência tão incrível que eu vou continuar fazendo ano que vem. Com projeto ou sem projeto. O grande projeto é tocar pras pessoas e tocar as pessoas com as minhas canções. Acho que as minhas músicas têm um perfil de reflexão, assim. As minhas músicas são muito pessoais, né? Tem muito da minha história. Claro que agora tem da história também dos meus grandes parceiros. Mas acho que as minhas músicas tocam as pessoas nesses lugares, né? Lugares de reflexão, às vezes até espirituais.
Falar em parceria, Lobo Branco, que nós tocamos, é sua...
Minha e do Gregory Hartel.
Só pra gente deixar registrado aqui. Eu vou pedir licença pra você, Felipe. Nós vamos dar início à sessão Pitaco Sons do Brasil aqui, tá legal?
Bacana.
Estamos trazendo aqui um trabalho bacana da banda Rota Aventura, que é lá de Sorocaba. Estão lançando um single novo aí que chama Melhor Desplugar. A gente recebeu isso daí, vamos mandar pra galera conhecer esse som também. E a gente volta no segundo bloco, tá legal?
Beleza.
Rota Aventura, Melhor Desplugar, Sons do Brasil daqui a pouco de volta.
Atenção, vai bugar minha mente. Eu me lembro da vida lá fora. Era bom ver pessoas reais. Aqui dentro o sistema me torna agora um maluco entre coisas normais. Atenção, vai bugar minha mente. Estou pensando em
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Acendo um cigarro e o tempo passa. Cansado da vida nos bancos da praça, eu sou mais um na noite, na beira da estrada, pra pedir carinho. Será que ninguém vê que eu estou sozinho? Fugindo com medo de tudo, pedindo de cima do muro amor. Quem tem pra me dar, quem quer trocar por um pouco de canção na madrugada? É só fingir ser minha amada, amor. Quem tem pra me dar, quem quer trocar? Dou-lhe em troca uma canção suave e um voo na minha nave, pelos becos da noite, assim meio de pileque, lembrando dos meus bons tempos de moleque. Eu faço meu açoite, é quando me dá um nó na garganta. Eu penso, ah, isso é frescura de gente que canta. Então me seguro e não choro. Ao mesmo tempo imploro amor. Quem tem pra me dar, quem quer trocar por um pouco de canção na madrugada? É só fingir ser minha amada, amor. Quem tem pra me dar, quem quer trocar? Dou-lhe em troca uma canção suave e um voo na minha nave. Era era erunde, era rundira era cera, era já são 7 a noite, já se foi com a fumaça. Eu já vejo alguns velhinhos pela praça. É, sou mais um no dia, sabia que esse é o blues da solidão. Será que um dia alguém me dá razão? Também se não der, ignoro. Ao mesmo tempo imploro amor. Quem tem pra me dar, quem quer trocar por um pouco de canção na madrugada? É só fingir ser minha amada, amor. Quem tem pra me dar, quem quer trocar? Dou-lhe em troca uma canção suave e um voo na minha nave, amor. Quem tem pra me dar, quem quer trocar por um pouco de canção na madrugada? É só fingir ser minha amada, amor. Quem tem pra me dar, quem quer trocar? Dou-lhe em troca uma canção suave e um voo na minha nave. Acendo um cigarro e o tempo passa. Cansado da vida nos bancos da praça, eu sou mais um na noite.
Voltando então agora no segundo bloco, tivemos Blues da Solidão com Felipe Câmara. Fala pra gente do Blues da Solidão aí, Felipe.
Blues da Solidão foi um presente enorme que eu ganhei aí do Walter Fernandes, compositor carioca. A primeira vez que eu ouvi essa canção, a gente fazia um evento, todos nós ali, Folk na Kombi, No Estopa, Renato Godard, Wilson Teixeira, que era o Sunday Folk lá no Piratininga. A primeira vez que eu ouvi essa canção foi lá, o Danilo Lemos cantou essa canção pra gente lá e eu saí de lá. Eu não conseguia esquecer a canção. Fiquei pentelhando o Danilo meses. Cara, me manda um áudio daquela canção. Eu achava que era do Danilo. Aí uma vez eu encontrei com o Danilo e falei, bicho, você vai gravar essa canção pra mim hoje. É no WhatsApp, você não tá entendendo. Aí ele me confessou que era do Walter Fernandes, um grande amigo do pai dele, do Alexandre. Foi um presente que eu ganhei aí dos meus amigos Lemos. E do Walter, né? Adoro essa canção.
Beleza, muito bacana, um blusão encorpado. É. Né? Deixa eu falar pra você, nós falamos aqui em algum momento que o Patu teve várias participações.
Sim.
Né? Você até falou que sozinho, difícil chegar em algum lugar,
ninguém,
né?
Ninguém faz nada sozinho.
Tem uma lista aqui, se faltar alguém você completa, por favor. JR, que já esteve com a gente aqui.
Maravilhoso, meu grande amigo.
Sérgio Carvalho, Tuca Graça, Du Câmara, Adriana Sanches, que também já esteve com a gente aqui, Bosco Fonseca, Cris Monteiro, quer dizer, a galera toda abraçando o Patu aí também, né?
Uma das condições, assim, que a gente chegou pra fazer o Patu, eu e o Alexandre, foi que a gente tinha que fazer um disco de amigos, assim, mesmo. Então eu chamei os meus amigos mais próximos, né? Fora os meus amigos do Folk na Kombi, né? Que são mais próximos que eles. É muito difícil, mas fora o trabalho do Folk na Kombi, que a gente já tá realizando ali, né? Eu chamei os meus amigos mais próximos. Então o JR gravou todas as baterias, algumas percussões. O Serginho gravou os baixos. A gente levantou esses arranjos juntos. Começamos com o Raul lá, como eu te falei. Veio um pouco dali. O Cris Monteiro é um cara maravilhoso de Campinas. Muito amigo do Alexandre, depois virou um grande amigo meu. Gravou todas as percussões. O Du Câmara é meu irmão, você conhece. Tuca Graça é meu irmão, a gente cresceu juntos. Tuca Graça é um grande ator, né? Hoje ele faz stand-up comedy, um grande comediante. Faz Praça é Nossa. Ele é filho do grande Saulo Laranjeira, né? Tuca Graça, Adriana Sanches e Bosco são uma extensão da minha família, assim. Todos esses que eu citei são, mas eles são de muito tempo. Quando o Ópera Mono chamava Paradiso, tinha nem lançado disco. O Tuca da escola, eu conheço o Tuca da terceira série e é um dos grandes responsáveis por eu fazer música. Ele sempre foi artista, sempre teve essa veia por conta do pai, da mãe e dos irmãos, que também são artistas. E um dia a gente era muito novo, a gente devia ter uns 9 anros quando nos conhecemos. E ele falou, cara, vamos fazer um grupo de pagode. Comecei assim, ó. Depois a gente tem uma banda chamada Tigers. E é um dos grandes responsáveis pela minha vida musical e artística. Sou muito grato a ele pela amizade e também por isso. E a Adriana e o Bosco, eu sou advogado, Sérgio. Formado, pós-graduação, trabalhei um tempão, mas sempre cantei, né? Você é testemunha viva disso. E a Adriana e o Bosco foram dois grandes incentivadores para que eu parasse de advogar e fosse realmente para a música. E hoje eu sou muito mais feliz e... Não que eu não gostasse do direito, mas a música me faz um homem mais completo.
Agora eu vou fazer uma pergunta técnica para você. Você masterizou o seu trabalho em Seattle?
Seattle.
Com Chris Hanzek?
Chris Hanzek.
Quer dizer, você produz, você mixa, você grava no Brasil. Qual a diferença da masterização, de repente, se fazer isso aqui no Brasil, que tem muita gente que faz isso, e você fazer fora? Existe um diferencial grande? Eu tô te falando isso não por você. Várias pessoas mandam masterizar fora. Sim. Qual é o real motivo disso?
No meu caso, foi um motivo financeiro, um pouco. Acho que aqui no Sons do Brasil a gente pode abrir o jogo mesmo, porque o Brasil tem grandes profissionais. Profissionais, inclusive, que eu admiro. Você sabe que eu trabalho em estúdio ainda,
sim,
que eu produzo.
Claro, por isso que eu tô perguntando tecnicamente.
E uma das grandes razões foi que eu já vinha fazendo alguns trabalhos com o Chris, né? Alguns dos trabalhos que eu produzi, ou Duas Casas, por exemplo, que eu coproduzi, né? O Fontanete produziu, eu fui coprodutor, o Chris masterizou. E também tem fases, né? O Fonta é meu grande professor aí nos estúdios, estamos lá no Space Blue todo dia agora, ralando, né? Dando o nosso melhor para que as músicas dos nossos parceiros saiam as melhores possíveis, né? Mas voltando à masterização, eu admiro grandes profissionais no Brasil. O Fernando Sanches é um profissional que eu admiro muito. Tem o Carlinhos Freitas, que é um grande profissional. O Felipe Tischauer. Em que pese o Tischauer trabalhar dos Estados Unidos, né? Brasileiro, mas ele trabalha de lá. Fiquei sabendo que o Carlinhos também parece que tá indo para lá. Eu não acho tanta diferença sonora, não. Eu acho que os nossos profissionais estão muito gabaritados. Foi uma escolha. Eu já tinha uma proximidade com o Chris, foi uma opção.
Opção profissional.
Foi. Não foi nenhuma opção...
Qualitativa. Entendi. Não, tranquilo.
Todos esses são grandes profissionais.
Isso é uma grande curiosidade minha, que eu acho que muita gente tem, porque, fiquei masterizado em tal lugar e sempre, assim, uma grande maioria, sempre fora. Mas nada a ver.
Acho que no meu caso foi a proximidade que eu criei com o Chris, assim, dos trabalhos que a gente vinha fazendo.
Pegando um pouco do seu histórico aí com o Folk na Kombi, CD lançado, vários DVDs, shows, a Kombi virou componente do grupo mesmo, né? Inclusive, na gravação apresentação do DVD do Folk na Kombi lá no Auditório Ibirapuera, ela esteve no palco esteve com no você. Palco.
Não
você...
só na gravação, no lançamento também. É a gente mesmo? Fez questão de colocar ela lá no lançamento do DVD.
A Kombi que você vai rodar aí pelo...
É a mesma Kombi?
É. Pediu emprestado aí para
o papai, né? A Kombi é do meu pai, né?
Não,
meu pai.
Claro. Mas ela virou marca registrada, que a maioria dos clipes ela tá lá também, né? Sim. Uma coisa que eu vou perguntar para você, Felipe, até aproveitando o clima do papo aqui. Música no Brasil hoje, cara. Qual a sua visão da música feita no Brasil hoje?
Ah, cara. A gente poderia ficar...
Horas.
Horas aqui falando sobre isso. Eu tenho uma proximidade muito grande com grande parte dos artistas emergentes no Brasil, né? Alguma parte dos artistas que já estão fazendo um sucesso considerável, né? Seja lá o que a gente possa considerar sucesso, mas que já ganharam aí mais estradas e mais nome, e as músicas têm mais plays, e, enfim. Eu acho maravilhoso, cara. A música no Brasil, na minha visão, nunca esteve tão fértil. Eu acho natural que as gerações se comparem, né? No mundo, né? Assim como provavelmente a geração da Bossa Nova se comparou com a anterior, né? E a Bossa Nova já foi tido como uma coisa nova,
revolucionária
de adolescente, e que os conservadores não gostavam. O André Midani sempre fala isso. André Midani é um dos grandes diretores de gravadora que o Brasil teve. É um francês que foi um dos responsáveis pelo lançamento da Bossa Nova. Ele sempre fala isso. Ele levou anos pra conseguir convencer a gravadora a lançar a Bossa Nova. Então, assim, eu acho que o Brasil nunca deixou de fazer música boa. E música boa é gosto, né? A gente tem que concordar que cada um tem que achar que é bom o que gosta.
Vamos mandar mais um ao vivo?
Bora.
O que a gente manda aí?
Bora de O Amor é Bom? Mais Amor. Uma minha e do Gregory Hartel.
Beleza, vamos nessa então. O Amor é Bom, Felipe Câmara ao vivo aqui nos Sons do Brasil. Voltamos daqui a pouco.
O amor é bom. O amor é bom. O amor é bom. O amor é bom. É o fim. O fim da estrada, vela que apaga a tarde que acaba num jardim. O que havia passou, tanto chão, lembranças do amor quando criança que teimou em crescer. O amor é bom. O amor é bom. O amor é bom. O amor é bom. Se o amor acaba, ele ainda é bom. O amor 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 é bom. Se o amor acaba, ele ainda é bom. O amor é bom. O amor é bom. É bom.
Voltando depois do Amor é Bom com Felipe Câmara aqui. Felipe, dá um toquezinho de agenda cultural pra galera aqui. Lilian Jardim, que já esteve com a gente aqui, vai estar tocando hoje, 5:30 da tarde, lá na Unibis Cultural, na Oscar Freire 2500, ali do lado do metrô Sumaré, mandando um som bacana, um show legal lá. Convidamos vocês aí, Dicas Sons do Brasil, pra você curtir um show legal lá, tá bom? A gente falou aqui de crowdfunding, que é uma forma que hoje o artista tem para poder viabilizar trabalhos. Rapidamente, dando uma pincelada, a sua visão sobre essas leis de incentivo, esses programas incentivados, editais, para que a gente consiga realizar alguns projetos. Esse ano deu polêmicas e polêmicas a respeito disso. A sua visão como artista, Nil, você acha interessante? Dá essa pincelada para a gente sobre isso.
Eu acho que as leis de incentivo, num país como o nosso, o Brasil, que não fomenta a cultura desde a base, vamos dizer assim, Tem vários exemplos de países co-irmãos aí que fomentam mais cultura que o Brasil, né? Na base, né? Na escola você já aprende algum instrumento, já tem mais contato, tem iniciação musical e tudo. Eu acho que às vezes incentivos são a única saída, porque não a única, mas uma das saídas. Claro que, como tudo no Brasil, existem brechas. Eu, como ex-advogado, posso falar com propriedade. Existem grandes brechas em qualquer tipo de legislação brasileira. As brechas são grandes. Mas eu acho que, se, por exemplo, a Lei Rouanet, que é uma das mais criticadas. Bom, sem a Lei Rouanet, nós não teríamos museus que basicamente vivem de migalhas, né? A gente acabou de ter um museu incendiado, né? Por falta de manutenção. Nós estamos falando de um dinheiro que pro governo...
absurdo isso, né?
Um dinheiro que pra mim e pra você faz uma diferença, mas para um governo não deveria fazer, né? Não teríamos orquestras. Nós estamos falando especificamente aqui do estado de São Paulo, que nos últimos anos encerrou, pelo que eu me lembro, duas ou três orquestras importantíssimas pro Brasil. E não só pro Brasil, pro mundo. Não teríamos cinema, não teríamos séries do Netflix, não teríamos novela. Então eu acho que antes da gente criticar os mecanismos, isso não é uma defesa à lei específica, à Rouanet ou ao PROAC aqui em São Paulo, mas é uma defesa à cultura, né? São os mecanismos que a gente tem para fazer a cultura acontecer no Brasil. Se esses mecanismos não estão satisfatórios, se as pessoas estão usando esses mecanismos para interesses próprios, a culpa não é da lei, a culpa é dos agentes, né?
É, eu diria o seguinte, até aproveitando uma palavra que você usou, as brechas, enquanto tem várias pessoas aqui pensando em utilizar a lei da melhor forma possível, tem uma outra gama muito igual a essa, olhando exatamente para essas brechas, uma forma de tentar.
É, mas isso não é só com a lei de incentivo.
Não.
Isso é com o ISS, com o ICMS, com o imposto de renda, com o imposto que vai para o hospital, para a escola.
A nota fiscal,
a nota,
que não é
emitida, a merenda, né? Desviar dinheiro de merenda é muito pior do que desviar dinheiro de lei de incentivo. Não que qualquer desvio seja ilícito, mas, né, desviar dinheiro de hospital e de remédio. E às vezes a gente não vê o fervor dos cidadãos em combater esses desvios, né? Como combatem os desvios de dinheiro da Lei Rouanet. Um outro tópico que a gente ouviu muito sobre a Lei Rouanet foi que os grandes artistas usam desses mecanismos, né, para se promoverem. Mas acontece que o Brasil é um país plural, né? As leis no Brasil são feitas para todo mundo, né? Elas não podem excluir você porque você é um grande artista. Claro, eu concordo que a lei tem que passar por uma reforma. E eu concordo que talvez eu, o JP, que é nosso amigo, o Anderson, o Bezão, o Folk na Kombi, o Capela, precisemos mais das leis de incentivo do que o Luan Santana, por exemplo. Mas eu não posso dizer o que o Luan Santana precisa ou não. Não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a nenhum cidadão. Então, assim, eu só acho que a gente tem que reformular as coisas, e as coisas têm que ser reformuladas por quem vive a área, né? Eu acho que seria uma base importante. Se o ministro da Saúde fosse da Saúde, ou o ministro da Educação, ou o ministro da Cultura, ou enfim, talvez a gente tivesse um progresso diferente.
Vamos pitaquear agora no programa? Bora. O pitaco é seu agora, meu amigo.
Eu vou dar um pitaco de um cara que eu já falei aqui no bloco anterior, um grande amigo. A gente se aproximou muito nos últimos tempos. É um cara que eu devo, além da ideia do projeto Patu em Casa, a amizade mesmo, o companheirismo. Eu vou querer tocar a música do Anderson Oliveira, chamada Quintal.
Ok, Anderson Oliveira, que já esteve com a gente aqui no Sons Brasil. Sigamos então, Quintal, Anderson Oliveira, pitaco do Felipe Câmara aqui. A gente volta daqui a pouquinho para o nosso último bloco.
E vindas, foto, cartão postal, céu, chão, horizonte, mar e terra, uma ponte, uma casa com quintal. Eu quero você feliz, eu já me satisfiz com teu olhar. Eu me acostumei a ti, não penso só em mim, desde que formou-se nós um par. Casamento e nós juramento, prometo até luar. morar, endereço, juntos até o final. Eu quero você feliz, eu já me satisfiz com teu olhar. Eu me acostumei a ti, não penso só em mim, desde que formou-se nós. Eu quero você feliz, eu já me satisfiz com teu olhar. Eu me acostumei a ti, não penso só em mim, desde que formou-se nós um par.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Olha o calcanhares na rua, passos que eu desconheço, num cruzamento me confrontam as ideias e os sinais me autorizam a seguir. Dirijo para um caminho sem volta, eu não paro em quase nenhum lugar. Abasteço o tanque e levo o futuro pelos sonhos que eu teimo em sonhar. Não se trata de quem eu era, sim, quem eu sou. São cartazes, dividendos que prometem trazer de volta os amores perdidos pra você. Eu me pego pensando no sentido de ter posse sobre a alma de alguém, porque a alma é a coisa mais livre, ou deveria ser. Não se trata de não ter medo, só entender. Não, não é possível que não exista, depois da morte, outra encarnação. Porque a vida é tão boa pra viver tudo só de uma vez.
se trata de quem eu era, sim, quem eu sou.
Voltando para o nosso terceiro e último bloco, vocês ouviram Calcanhares com o Felipe Câmara. Fala pra gente do Calcanhares aí, Felipe.
Calcanhares é uma canção que não tá no Patu, mas que eu faço questão sempre de tocar. Eu sinto que é a canção que diz exatamente o que eu preciso dizer sobre tudo, assim. Uma canção que eu escrevi daquelas de rompante, assim. 10 minutos estava pronta. E é uma canção que eu tenho sempre uma resposta muito boa do público. Seja pra qual público eu toque, assim, Calcanhares é... A resposta é sempre muito alta, então eu carrego essa canção com muito carinho, assim.
Legal, algum motivo especial pra ela não ter entrado no Patu?
Na verdade, eu priorizei as canções que eu não fazia no Folk na Kombi. Calcanhares tá nos dois trabalhos do Folk na Kombi, né? Tanto o primeiro DVD, um filme de música, e no segundo ao vivo no Auditório Ibirapuera. Então eu achei que nesse momento fazia mais sentido não repetir as canções, né? Mas acho que no próximo quem estará, sabe? Com certeza.
Legal. Uma coisa interessante do seu release, Felipe, é o seguinte. Você conta ali um pouco do seu trabalho, da sua história, e num certo momento... momento, você fala que devido a alguma coisa, você entendeu por que você acredita na música.
Sim.
Por que você acredita na música?
Eu acredito na música porque as trocas de emoções que eu vivenciei, os arrepios, os choros e os medos, né? Às vezes as pessoas acham que é preciso uma coragem pra subir no palco, né? Eu tento me lembrar disso sempre que eu subo, porque vai passando o tempo, a gente vai ficando mais velho, né? Mais experiente, mais maduro, mas o frio na barriga nunca sai da barriga, né? Aquela tem sempre aquela, acho que isso é particular, mas comigo tem sempre aqueles 30 segundos ali da primeira canção que são decisivos, assim. Se eu sei que se eu errar uma letra, o show tá seriamente comprometido. Mas hoje a gente já tem as artimanhas, experiência mesmo de conduzir. Mas eu acredito na música porque Nietzsche disse que sem música a vida seria um erro. Então se Nietzsche disse isso, eu não tenho muito mais a acrescentar.
E você aqui em off, a gente conversando, você falou agora do frio na barriga, da responsabilidade, do show, aquela coisa. Você falou que quanto menor o show, mais frio na barriga dá.
Rapaz, é difícil você comandar qualquer plateia, não é comandar, né? Mas você se apresentar e você conseguir trazer a plateia pra você, né? Pra sua canção, é sempre um desafio. Ainda mais nessas turnês que eu vou fazer e que eu já tenho feito, tipo Patu em Casa, ano que vem quando eu for viajar pelas estradas, né? Patu nas estradas. Você tem que conquistar mesmo as pessoas, né? As minhas músicas não são canções que tocam na rádio, a não ser na rádio USP, né? Em poucas rádios, né? Mas eu quero dizer nas rádios de veiculação em massa, assim, ou televisão. Então as pessoas acabam que não conhecem as canções. Então eu imprimo letra, dou na mão das pessoas, eu faço todo tipo de interação possível para que as pessoas ingressem nas minhas canções, naquele meu universo durante aquela uma hora e pouquinho que eu tô tocando, que eu tô trocando canções com essas pessoas. O que eu posso dizer, Serginho, é que o quanto menor o público, é mais difícil.
E no Patu na Estrada, essa rota que você vai fazer, Rio, Buenos Aires, a ideia é, você já tem alguns pontos específicos direcionados, alguns locais e tal, ou vai chegar, parou na rua, ou é um misto de tudo isso?
É, eu tenho até recebido muitas perguntas assim, o projeto, a gente tá no dia 16, o meu projeto acabou no último dia 25, então tem menos de um mês, né? O projeto acabou não, né? O projeto de financiamento coletivo se encerrou, né? O projeto tá só começando. Então um monte de gente acha que eu já vou sair viajando agora, e isso é até uma das razões pelo tempo de espera pra viagem ser em março, né? Finalzinho de março, começo de abril. Porque a gente precisa planejar, né? A gente já tá negociando com algumas casas, a gente quer fazer shows com parceiros locais, com músicos amigos locais. Isso eu acho muito essencial para que a gente abra novos mercados. E é uma troca. Quando esses músicos vierem a São Paulo, para que a gente também faça coisas juntos. Eu quero continuar com o Patu em Casa durante a viagem. Eu tenho algumas casas para realizar, porque uma das recompensas do financiamento era realmente o show em casa, no trajeto da viagem. A gente vai fazer um documentário sobre isso, sobre essas experiências, tanto do palco quanto tocar em casa, e a gente provavelmente vai parar sim em algumas praças e abrir as portas da Kombi e levar um som.
Curiosíssimo pra conhecer isso, pra ver isso. Acho que vai ser uma grande experiência que você vai ter na vida, cara.
Eu tô ansioso.
Sabe? Exatamente por essa mescla. Tocar em alguns espaços que são preparados pra isso, tocar na rua, tocar nas casas, levando, como você disse, a sua música pra vários públicos que a grande maioria não conhece.
Não tem acesso. Você tava falando isso em off, que essas pessoas não têm acesso geralmente, né? E também eu tô com a ideia, isso a gente gente ainda tá vendo se vai conseguir encaixar na agenda, né? De visitar algumas escolas e universidades no trajeto. Vamos ver se a gente consegue se desdobrar em vários, né? Porque os dias não são tantos, né? A gente pretende realizar a viagem em mais ou menos 30 dias, mas tardar 35, assim, já é um tempo razoável, né? Então vai acontecer que em algumas cidades eu vou ter que fazer o show à noite, fazer os shows de tarde em escolas, ou nas praças, ou nas casas. Então a gente tá tentando distribuir isso da melhor forma para que eu possa realizar mais shows e alcance mais pessoas. Eu tô super disposto, tô de coração aberto.
Aproveitar o máximo possível. E essa viagem, é voz e violão ou vai ter alguns músicos acompanhando?
Essa viagem eu vou de voz, violão e mala. Você sabe que no Folk na Kombi eu toco uma mala bumbo.
Sim.
Né? Pra quem não sabe, mala bumbo é um bumbo, como se fosse um bumbo de bateria, mas é uma mala de viagem. Então provavelmente vai ser aí voz, violão e mala. Eu tô montando um show mesmo, com alguns loops, com alguns efeitos. Uhum. Enfim, um show um pouco mais dinâmico, mas com essa interação de público que eu tava comentando pra você. Mas foi uma das coisas que os shows em casa me deram, assim, essa... Não chega a ser independência, mas essa confiança de ir sozinho, tocando sozinho, né?
Vou dar meu segundo pitaco do dia hoje.
Eba.
Lançamento aqui também, Para uma Flor que o Tempo Levou, Ana Brasil e Ronaldo. Ana e Ronaldo já estiveram com a gente aqui no programa número 11. Estão lançando um trabalho novo aqui, que chegou até minha mão, e a gente vai fazer esse lançamento aqui hoje como Pitaco Sons Brasil, tá ok? Para uma Flor que o Tempo Levou, Ana Brasil e Ronaldo. A gente volta pra gente passar uma régua no papo aqui.
Meu samba hoje é triste. Meu samba hoje é de dor. Meu samba só mais um samba dentre os sambas de
Depois do Pitaco Sons do Brasil, Para Uma Flor Que o Tempo Levou, com Ana Brasil e Ronaldo, estamos chegando ao final do programa. Agradecer imensamente aqui Felipe Câmara por ter aceito o convite. Trago o Patu pra gente conhecer, fazer esse lançamento do CD por aqui. E a gente só tem a agradecer que tá junto com a gente aqui em mais um capítulo da nossa história.
Eu que agradeço, Serginho. Você sabe que nossos encontros sempre são permeados de muito som, muitos momentos importantes, acho que tanto da minha quanto da sua vida. E eu que te agradeço. Obrigado demais.
É isso, e realmente, os momentos interessantes que a gente vai se encontrando desde o primeiro lá,
desde,
né?
Desde o primeiro,
né? É. Mas muito legal mesmo, a gente sempre aí. Então, cara, agradecendo mesmo você estar por aqui. E eu queria que você fizesse o seguinte: você tá com o Patu na mão aí, tem um monte de gente que tá ouvindo que queria conhecer um pouco mais, entender um pouco mais também do trabalho do Felipe, da carreira do Felipe. Manda pra galera os canais aí de como eles podem entrar em contato, como eles podem conhecer um pouco mais tudo isso.
Pra galera que quiser ouvir o Patu, a gente já lançou 9 canções das 13 e elas já estão aí nas plataformas digitais todas. Escolham as suas, procurem que vocês vão achar. Felipe Câmara Patu. E as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, @ Felipe Câmara Folk.
Tem coisa no YouTube já disponibilizado?
Tem alguns vídeos já, a gente tá colocando. Ano que vem vai sair bastante coisa, tem bastante vídeo pra sair que a gente já preparou. Tem várias sessions acústicas, eu, o JR e o Serginho Carvalho. Tá bem bacana, tô bem animado pra 2019.
Você tá com o Patu aí digitalmente, já tá disponibilizado nas plataformas e tal. A ideia é que ele saia em formato físico também?
Exatamente. Ele só não saiu em formato físico ainda porque era a principal recompensa do financiamento coletivo. Eu acredito que a acessibilidade à música tem que ser ampla. Acho, inclusive, que a gente deve talvez disponibilizar até para download. Eu sei que tem poucas pessoas hoje em dia baixando música MP3, mas acho que todas as alternativas têm que ser colocadas em prática e disponíveis para as pessoas. Então a gente disponibilizou já 9 canções do Patu nas plataformas e deixamos o CD, né, o disco físico, né, como a principal recompensa do projeto de financiamento coletivo. Então, ano que vem a gente vai começar em janeiro a entregar as recompensas. Aí a gente já vai ter o Patu físico, acho que acredito até nas lojinhas online e tudo.
Querendo agradecer mais uma vez o piloto da Nave Sons Brasil, Dudu Marques, junto com a gente, mais um ano, a gente fechando o Sons Brasil ao vivo, na parceria do Dudu aqui do Estúdio Arte SP, sempre no comando da nave ali, com as mãos mágicas, né, mandando essa sonzeira pra vocês.
Grande, Dudu.
Sons Brasil tem um apoio cultural da BAS Estratégia Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas, www.bazz.net.br. Quiser entrar em contato com Sons Brasil, sonsbrasil@terra.com.br, lá no Facebook, facebook.com.br Projeto Sons Brasil, Instagram @sons.do.brasil e nossa página no Mixcloud, que está lá com todos os programas disponíveis desde o número 1 até o último aí. É só chegar lá, escolhe o programa que você quiser ouvir a qualquer hora e pode se deleitar com todo o material, toda a qualidade musical que está à disposição para vocês lá, tá ok? Felipe, temos a nossa tradição Sons do Brasil aqui, que é encerrar o programa com a música do artista convidado, não mais ao vivo como você fez com a gente aqui, e sim aquela gravada no estúdio e tal. E como a gente tá ansioso para conhecer o Patu, como é que tá aí, eu sei que você tá trazendo um presente para nós aí, que é uma faixa do Patu pra gente ouvir. Então eu vou pedir para você indicar essa música pra gente poder encerrar o programa hoje.
A gente vai ouvir a faixa que abre o Patu, inclusive a nossa música de trabalho, chama Nossa História, uma música minha do Bruno Batista.
Então vamos nessa, encerrando o programa Sons do Brasil número 193, Nossa História, Felipe Câmara. Um abraço para vocês e até a semana que vem, iniciando a nossa retrospectiva, nossos programas de férias. Felipe, um abraço.
Um abraço, até já. Obrigado a todo mundo.
Até mais.
Amor no fim, quem receberia a glória? Quem tem tanto nanquim que conta? contaria nossa história. Que deuses eu enfrentaria? Que drama ousaria nos vencer? Que restos te daria se ainda existisse eu e você? Seríamos pele do mesmo lugar, ou alúvia queimadura. Seríamos a cura, um invento, ou um sonho violento no sofá. Quem irá saber o que vinha a seguir?
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.